O Dr. Peter Attia está errado. E eu falo isso com o coração bem tranquilo, porque eu sou muito fã do trabalho do cara. Tá? Mas eu vim aqui hoje nessa live te mostrar o modelo de história da medicina do Dr. Peter Attia e por que que eu acho que esse modelo está errado. E aí eu vou te dizer por que que eu acho, né, que você deveria olhar para a medicina com outra perspectiva. E qual é essa perspectiva, né? Então, salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 901. Tô enchendo a boca para falar que a gente passou de 900 episódios aqui. Então, hoje, eu quero trazer para você uma perspectiva da história da medicina. Vai ser uma live um pouco mais nerd, mas bastante útil para você. Porque essa perspectiva, ela afeta a sua vida completamente. Só que você, acho que talvez nem saiba. Como parece uma coisa meio difícil, uma coisa meio de nerd, as pessoas elas pensam: ah, Matheus, não quero pensar nesse troço, não. E aí você não entende como essa mentalidade ela está afetando a sua vida potencialmente de forma negativa, tá? Então a live vai ser um pouco mais nerd, vou dividir minha tela, vai ter caderninho, vai ter tudo bonitinho. Então senta aí, né? Bota os seus óculos nerdísticos e vamos que vamos. Tá? Então, para vocês que não conhecem, o Dr. Peter Attia é uma das referências hoje em dia, um médico americano muito bem formado. O cara é um, sabe, essas pessoas muito brilhantes? Começou fazendo engenharia, aí é super bom com matemática, física, essas coisas, e aí largou a engenharia para fazer medicina. E não só foi fazer medicina, como fazer cirurgia na Johns Hopkins, que é tipo uma das melhores faculdades que tem, e foi fazer cirurgia oncológica ainda por cima. E aí, depois de um tempo, ele começou a ter problemas na saúde dele e ele começou a olhar, né, para algo que hoje em dia está sendo chamado tipo de medicina do estilo de vida. Ele não é uma das referências de medicina do estilo de vida especificamente, mas é basicamente o que ele fala é medicina do estilo de vida. Recentemente, ele escreveu um livro, e aí eu vou dividir minha tela com você agora. Ele escreveu um livro que chama Outlive, né, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Eles não serão o trabalho de traduzir, né? Porque essa é o mesmo título em inglês, né? O livro dele chama Outlive. Né? Outlive tem dois sentidos bastante interessantes, assim, né? Mas de qualquer forma, ela é uma palavra que tem algo de competição dentro dela, tá? Porque outlive significa viver mais que, né? Viver mais que alguém. E aí são duas perspectivas. Primeiro é viver mais que você mesmo viveria, né, se você não seguir os princípios que ele está apresentando aqui no livro. E a segunda visão é viver mais do que todo mundo, né, viver mais do que os outros. Então, outlive, a gente usa essa palavra em inglês quando eu estou querendo dizer que eu vou viver mais que você, por exemplo. I will outlive you, né, eu vou viver mais do que você. Né? Mas eu posso também outlive, né, viver mais que a expectativa de vida que eu tenho ou os meus problemas. Então, tem algo de superação, né, nesse livro. O fato é que eu li esse livro esse ano, no final do ano passado, e eu posso dizer sem nenhuma dúvida que é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Simplesmente assim. Ele subiu para o topo da minha lista de livros muito interessantes, muito práticos, muito útil, muito acessível, né, de medicina. Eu estou recomendando ele para um monte de gente. Inclusive, vou botar o link para a Amazon dele aqui na descrição desse vídeo no YouTube para facilitar a tua vida. Então, aqui na descrição desse vídeo tem ali o link da Amazon. Você clica, vai lá e se quiser comprar, compra. Em reais agora, ele está com desconto na Amazon, tá R$ 70. Caro, né, livro no Brasil, pelo amor de Deus. Mas é bom, ele é uma pataca, ele é bem bom, é bom de ler. Tô fazendo recomendações porque, de repente, você viu o título da live e pensou: caraca, Matheus vai arrumar confusão com o Peter Attia. E não vou, eu sou fã do cara, tá? Mas tem uma coisa no livro, tem algumas que a gente discorda com a perspectiva ayurvédica, da perspectiva moderna. Mas tem uma coisa no livro que eu acho que ele errou feio, errou rude, sabe? Que é a modelagem histórica de medicina. Ele chama a medicina que ele tá fazendo de medicina 3.0. Tá? E eu não implicaria com isso se não fosse uma parte tão importante do argumento dele. Como o argumento dele se baseia nessa perspectiva histórica da medicina, que eu acredito que está equivocada, né, e estou vindo aqui te provar, né, a minha visão de como ela está equivocada. Peter, se você está assistindo isso, você agora fala português, né, eu sou super fã do seu trabalho, só que eu acho que você meteu a pata aí nessa questão da história da medicina. Tá? Então é sobre isso, especificamente sobre isso, a nossa live de hoje. Vou dividir, então, aqui minha tela com você, porque eu tenho um caderninho. Olha só, a live de hoje é nerd no outro nível, tá? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai conversar sobre algumas cositas nessa live. Primeiro, a perspectiva do Dr. Peter Attia, que é o que eu já estou fazendo. Segundo, qual é o pecado original do Dr. Peter Attia? Por que que eu acho que ele errou feio? Tem em uma palavra, né? Em uma palavra, por que que ele errou? Segundo, né, no caso, número 3, medicina 1.0 na perspectiva dele. Quarto tópico da live de hoje, medicina 2.0 na perspectiva dele. Ponto número 5 da live de hoje, medicina 3.0 na perspectiva dele. Então, eu vou te explicar agora exatamente por que que ele diz que a gente está na medicina 3.0, na terceira versão da medicina. Tá? E ele fala aí que isso é uma coisa boa, que a medicina que ele faz é medicina 3.0, em contraste com esses modelos mais antigos, medicina 2.0 e 1.0. Eu vou te explicar o que, que cada uma delas é na perspectiva dele, ele explica isso no livro, mas eu já vou explicar questionando, né, obviamente. E aí, obviamente, eu vou fechar a nossa live com uma outra perspectiva possível, que eu estou chamando de medicina 4.0, olha que maravilha. Então, eu vou questionar a perspectiva histórica do Dr. Peter Attia e eu vou te explicar qual é a perspectiva que eu acho que você deveria ter, que é melhor do que a do Dr. Peter Attia. Vamos nessa, então? Todo mundo com um caderninho na mão? Vocês estão já na vibe nerd? Então, já comecei, né? A perspectiva do Dr. Peter Attia, ela é a perspectiva que ele explica, né? Então, ela tá, né, essa perspectiva, ela tá, vou botar aqui para você, expressa no livro Outlive, que eu recomendo bastante a leitura. Tá? Eu recomendo bastante a leitura do Outlive do Peter Attia. De novo, estou repetindo, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Assim, é uma perspectiva muito interessante. Inclusive, você que é minha aluna, você que é meu aluno do Vidyalaya, da nossa formação em Ayurveda e Saúde Integrativa, você sabe que a gente está agora num módulo de longevidade e saúde sexual. Né? Então, eu estou nesse momento dando, né, aos sábados para vocês aulas de longevidade e saúde sexual. A gente teve uma aula de longevidade de acordo com Charaka Samhita, o texto mais antigo do Ayurveda. A gente teve uma segunda aula de longevidade de acordo com o Sushruta Samhita, o Ashtanga Hridayam e os outros textos clássicos do Ayurveda. Então, estamos falando de 4, 5 mil anos de história aqui, né, em termos de medicina ayurvédica. A nossa terceira aula, que vai ser sábado agora, depois de amanhã, vai ser uma aula com a perspectiva moderna sobre longevidade. E aí, pasmem, né? Nessa aula de depois de amanhã, eu vou te ensinar, né, quais são os pontos que o Peter Attia traz no Outlive, o que que o Dr. David Sinclair fala no livro Tempo de Vida, o que que o Michael Greger traz no How Not to Age, né, como não envelhecer, o que que o Steve Horvath está trazendo, né, desde que eles bolaram lá o relógio epigenético. A gente vai falar sobre envelhecimento cronológico e epigenético e um monte de outras cocitas más, tá? Então, se você... né, tem interesse de aprender mais sobre longevidade na perspectiva ayurvédica, na perspectiva moderna, vem para a nossa formação, vem para o Vidyalaya, tem um link também na descrição desse vídeo aqui, te chamando para lá, tá bom? Então, recomendo extremamente, né, o livro Outlive do Dr. Peter Attia. Beleza? Qual é o pecado original do Peter Attia? Qual é, na minha opinião, tá, gente? Que isso, não sou dono de nenhuma verdade também não, mas na minha opinião, qual é o pecado original do Peter Attia? Em uma palavra, eurocentrismo. Eurocentrismo é o pecado original do Dr. Peter Attia. Eurocentrismo é o pecado original da maioria dos estudos científicos de hoje em dia. Eurocentrismo significa euro, né? Europa. Centrismo, né? Que você está centrado no conhecimento, na perspectiva europeia. Saindo água pelo ladrão aqui de casa. Então, eurocentrismo é uma perspectiva pela qual, né, a Europa está no centro do conhecimento, da ciência, da arquitetura, da medicina. Né? Então, a gente parece olhar para a história da humanidade como sendo originada na Europa. Parece que o que não começou na Europa, não começou. E aí a Europa tem um problema. problemaço, né? Se você encara a Europa com essa perspectiva. E o problemaço da Europa é que ela não foi onde as coisas começaram, né? Então, e pelo contrário, né? Você tem uma época gigantesca da história, da arquitetura, das ciências de forma geral, que a Europa estava absolutamente na contramão do resto do planeta Terra. Enquanto nos anos 1000, mais ou menos, né, no século 10, dessa da Era Comum, onde a gente está agora, que a gente chama às vezes de depois de Cristo, né, você estava tendo, por exemplo, a arquitetura nos países árabes, no Oriente Médio, sendo desenvolvida de maneira maravilhosa, brilhante. Então você tinha desenvolvimentos arquitetônicos maravilhosos. Enquanto na Europa, você não tinha nada acontecendo de novo. Né? Na Europa a gente teve avanços incríveis com os romanos invadiram até o final lá da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, e aí os romanos fizeram umas cidades muito loucas, aquífero, uns troços, né? Saneamento básico, acabou, meu filho, os romanos, esquece, a Europa ficou num marasmo de evolução científica que eles não conseguiam nem reproduzir o que os romanos fizeram antes. Nessas épocas, né, das trevas do conhecimento, que a gente chama de Idade Média, que nem eram trevas de conhecimento, você tinha poesia, você tinha música, você tinha coisas se desenvolvendo também, mas você tinha uma perspectiva, né, que era muito guiada pelas limitações impostas pela Igreja. Né? Então a Igreja, no caso a Igreja Católica centralizada lá posteriormente em Roma, ela colocava limitações muito grandes para o desenvolvimento do conhecimento científico. Então, por exemplo, na medicina, a Igreja impedia, proibia a dissecção cadavérica. Você não podia, como pesquisador de medicina, pegar um corpo humano e dissecar ele, abrir ele para ver o que tem dentro. Então, na Europa, cometiam-se erros muito gigantescos, né, médicos, como, por exemplo, usar a anatomia de um porco para tirar conclusões sobre a anatomia de um ser humano. Aí você tem anedotas ridículas, como, por exemplo, os seres humanos morrendo de apendicite, por exemplo. E na Europa, né, os médicos, os pesquisadores científicos, lembra que não tinha internet, Wi-Fi, você não conseguia se conectar com quem estava produzindo conhecimento científico lá na Índia, né? Mas existia esse cara, né? E aí você não sabia que os seres humanos tinham um apêndice, porque o apêndice não tem equivalente no corpo suíno, né? E aí você pensa a partir do princípio que não tinha apêndice, então ninguém sabia do que a pessoa estava morrendo, ela morria de apendicite. Enquanto, por exemplo, nos países árabes, nesse mesmo período, a dissecção cadavérica era permitida. Na Índia, né, de acordo com a Ayurveda, milhares e milhares de anos a gente já fazia dissecção cadavérica. Então, só para você entender que o eurocentrismo ele é o pecado original da perspectiva do Peter Attia. Como ele baseia a evolução histórica, científica, médica dele na Europa, ele comete um erro original, né, que é a medicina 1.0 dele, quer dizer, a primeira versão da medicina, ela segue o modelo europeu, que era uma porcaria, era medicina ruim, né? Porque não podia nem fazer dissecção cadavérica, imagina. A perspectiva de ciência, por exemplo, ela já existia, mas na Europa ela não era aplicada. Então, o que você tem na Europa? Você tem na Europa, século XVIII, século XIX, você tendo avanços, né, na direção do que o mundo já estava fazendo há 500, 600, 700 anos, em termos de ciência. Só que, quando você olha com uma perspectiva eurocêntrica, você não vê o resto do mundo. Você não vê o desenvolvimento científico africano, por exemplo. Você não vê o desenvolvimento científico asiático, por exemplo. Nas Américas não tinha grande coisa acontecendo mesmo, não. Mas lá para os outros lados do mundo, já que já tinha gente há mais tempo do que na Europa, diga-se de passagem, você tinha muito conhecimento científico sendo desenvolvido. E ele esquece isso. Só que esse problema não é do Peter Attia, percebe? Esse é o problema da nossa civilização como um todo. A gente esquece que tinham coisas acontecendo fora da Europa, né? Porque a gente foi completamente colonizado, né, por países europeus, e é isso, o europeu faz isso mesmo. Vocês já repararam que eles se colocaram no centro e no norte de todos os mapas? Você sabe que o planeta Terra, por exemplo, ele é uma esfera, não é bem uma esfera, mas, né, ele é esférico, né? E numa bola, não tem em cima nem embaixo, né? A bola, ela está circulando pelo universo, girando em volta do próprio eixo, né? A Europa não fica em cima e a Europa não fica no centro, Então, você pode fazer mapas de várias maneiras diferentes. Inclusive, tem muitos países que colocam o seu próprio país no centro e no norte, como referência, né, cartográfica. Mas você com certeza foi educado no modelo cartográfico eurocêntrico. Quer dizer que quando você pensa no mapa do mundo, você pensa a Europa no centro e no norte, não é isso? O Brasil, ele fica no cantinho, né? No canto inferior, né, esquerdo do mapa. Isso é o que a gente convencionou chamar de periferia do mundo. Olha que maravilha! Quem é que está no centro do mundo? A Europa. Quem é que está na periferia do mundo? Todo o resto. Todo o resto. Se você olhar para um mapa, por exemplo, eurocêntrico, e todos os mapas quase que a gente usa hoje em dia, que você estudou na escola, são eurocêntricos, você vai ver a Europa com um tamanho distorcido comparado com o resto do mundo. A África, por exemplo, é um continente gigantesco que, na nossa cartografia que você viu na escola, ela é praticamente do tamanho da Europa. Na verdade, ela não é. Tá? Na verdade, ela não é. O Brasil, por causa de uma distorção de duas dimensões, né? Você está tentando pegar um troço que é esférico e colocar em duas dimensões. Então você tem que escolher as suas distorções. Nas nossas distorções, você foi educado assim, eu também fui. A gente aprendeu que os nossos países são menores e periféricos em relação à Europa, que é central, né? E está no topo, digamos assim, né? Essa visão, ela precisa ser criticada e revista, que é essa visão que a gente chama de eurocentrismo. Pronto, essa visão macula o pensamento do Peter Attia. Não é à toa que o primeiro modelo de medicina que ele traz, que ele chama de medicina 1.0, ele, né, vai lá e comete aquele erro básico que quase todo mundo comete e começa falando do Hipócrates, né? Tipo assim, parece que o Hipócrates inventou. E Hipócrates. Parece que o Hipócrates foi o primeiro, o precursor de uma ideia de medicina. E não tem nada mais distante da realidade do que isso, né? O Hipócrates não só não é o primeiro, não é a primeira pessoa a pensar medicina, como ele é, na minha opinião, né, que não é nada humilde nesse momento, mas ele parece que bebeu da medicina árabe, bebeu da medicina ayurvédica e fez ali o que ele podia, né, com as limitações todas que existiam no contexto que ele habitava, que ainda nem eram as limitações que viriam posteriormente com a igreja e a imposição, né, desse bloqueio da expansão do conhecimento científico e médico que a igreja depois veio a impor, né? O Hipócrates, por exemplo, né, 460, 370 antes da Era Comum, né, antes de Cristo. Então pensa no Hipócrates como século 3, né, mais ou menos antes de Cristo. Isso tem 2.300 anos atrás, mais ou menos, para você ter uma ideia. Eu vou botar aqui para você ter uma referência. 2.300 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos. Não preciso botar mais ou menos, você entendeu, né? O cara não viveu num ano só, né? Então, esse cara aí, ele é tido pelo Peter Attia como uma exemplificação da medicina 1.0. E o Peter Attia, ele fala que essa medicina 1.0, ela durou, pasmem, do Hipócrates até basicamente o século passado. Então foram 2.000 anos de medicina que o Peter Attia erradamente chama de guesswork. Guesswork. Ele fala, essa primeira iteração da medicina, que durou uns 2.000 anos, mais ou menos, começando no Hipócrates, me dói, só de pensar isso já me dói, como se o ser humano não tivesse, fosse um imbecil antes disso. Antes do grego, né? Antes desse grego chegar e escrever lá os livros dele. E o Hipócrates foi bastante prolífico, né, nas suas obras, escreveu aforismos, escreveu da medicina antiga, escreveu da doença sagrada, escreveu epidemias, escreveu da cirurgia, escreveu das fraturas, escreveu das articulações, escreveu dos instrumentos de redução, escreveu dos ferimentos da cabeça, escreveu o livro Prognóstico, textos, né, prognósticos, escreveu dos ares, águas e lugares, dos regimes das doenças agudas, das úlceras, das fístulas, das hemorroidas, escreveu juramento, que é o que a maioria das pessoas conhecem, e escreveu lei. O Hipócrates foi um escritor super prolífico, escreveu tudo isso que eu falei aqui para você, são textos bem clássicos, né, do Hipócrates. E aí o Peter Attia vem e diz, de novo, 99% do livro é maravilhoso, é que isso aqui é muito errado, tá? Ele disse: isso tudo aí que veio antes era guesswork. guesswork em inglês traduz para o bom carioca, para o bom português, como chute. Era palpite, era tudo palpite. Ah, porque o Hipócrates, ninguém leu, mas eles falam, porque o Hipócrates falava que tinha uns humores no corpo, e aí que você tinha que extrair os humores do corpo. Eu estou dizendo que tudo que o Hipócrates escreveu era maravilhoso? Não, uma palpite não era, né, filhote? Tinha milhares de anos que a gente estava aqui olhando a realidade e extraindo esse conhecimento, que, diga-se de passagem, nem começar no Hipócrates começou. Começou muito antes do Hipócrates, e eu vou te mostrar isso agora. O pecado original é o eurocentrismo, a ideia de que tudo começou na Europa. Se começou na Europa, e a Europa foi um vazio, né, de evolução de conhecimento científico durante milhares de anos, nada aconteceu simplesmente no mundo. E esses primeiros escritos, ele fala do Hipócrates, que nem eram particularmente bons, e aí estou aqui dando, né, dando porrada no Hipócrates, olha só. Né? Por quê? Porque, cara, o Hipócrates nem era assim, o auge da medicina da época. A gente tinha muito conhecimento científico médico na época, muito melhor do que o Hipócrates era. Só que, fato, né, é o cara mais conhecido, né, de todos. Né? E aí, chamar esse troço de guesswork, né, palpitagem, né? Esse cara, ó, a gente tá ser humano, Homo sapiens sapiens, estamos no planeta 200, 300 mil anos, mais ou menos, tá? O Homo, esse bicho que a gente é, tem uns 3 milhões de anos no planeta. Aí você acha que o ser humano, ao longo dessa história inteira, 300 mil anos sendo o bicho que a gente é, a gente evoluiu zero conhecimento. Não tinha nada acontecendo. Era uma pradaria de conhecimento, tinha nada, né? Até que há 100 anos atrás, na Europa, olha só que maravilha, iluminou-se o conhecimento humano. Há 300 anos atrás, 400 anos atrás, de 300 mil anos da história do conhecimento, da história da humanidade. É muita, é pachorra, né, que as pessoas têm de colocar a Europa dentro desse lugar de construção de toda a realidade que a gente habita, que é um problema que precisa ser revisto. Tá? Então não era guesswork, eu discordo absolutamente disso. Vou inclusive mostrar, né, a minha tela aqui para você, só para dar alguns exemplos de outras possibilidades dessa leitura. Então, por exemplo, eu botei aqui na tela o Avicena, né, o Ibn Sina, que era, né, filho de Sina. Né, ele viveu há 1000 anos atrás, mais ou menos, bem nessa época que na Europa não se produzia conhecimento científico, é considerado o pai da medicina moderna, inclusive pouca gente fala dele, né, hoje em dia. O cara, realmente, filosofia islâmica, era um polímata, né, como Leonardo da Vinci, como outros desses caras, que estudava um monte de coisa. Ele escreveu o Livro da Cura, né, uma vasta enciclopédia filosófica e científica, o Cânone da Medicina, que era o texto padrão em muitas universidades medievais, diga-se de passagem, que não estudavam lá grande coisa, lá em 1650. Além do Avicena, que eu estou mais recente, tá? O Avicena é 1000 anos atrás. Vamos para mais tempo atrás? Você tinha, por exemplo, o Huan Dinheidin. O Huan Dinheidin era o livro básico, né? Ainda é até hoje, que não é um livro, né? São volumes e volumes de escritas que são basilares para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. O Huan Dinheidin, né, o livro do Imperador Amarelo, ele tem pelo menos uns 2000 anos, 2200 anos. Ninguém sabe muito bem, e aí se você olhar, eu estou mostrando o Wikipedia para você, tá? Isso aqui é totalmente acessível. Basta você abrir o Wikipedia. Tem lá, né, no Wikipedia, todo um questionamento sobre a data da composição do Huan Dinheidin. As pessoas não concordam muito, mas eles acham que é por ali, 200, 300 anos antes de Cristo. Então ele colocaria, né, o livro do Imperador Amarelo em mais ou menos 2.000, 2.300 anos. Ele casa bem com o Hipócrates, diga-se de passagem. O que é interessante do Huan Di é que, do livro do Imperador Amarelo, é que ele não é o livro que foi escrito pelo Imperador Amarelo. Ele é como os livros ayurvédicos, que foram escritos em diálogos diferentes, né? Pesquisadores, cientistas diferentes, ao longo de períodos diferentes de tempo, documentando a evolução do conhecimento científico. Isso aqui não era guesswork, isso aqui não era palpite, não era um chute que eles davam. Eles realmente aplicavam a metodologia que hoje a gente chama de método científico. O método científico, diga-se de passagem, quem é considerado o pai do método científico é um outro árabe que é chamado de Al-Hazen, né? o Ibn al-Haytham, né, o Al-Hazen, que é considerado o pai do método científico moderno. Ele é também um outro polímata desses aí, né, astrônomo, físico, estudante de oftalmologia, 1000 anos atrás. 1000 anos atrás. Centenas de anos antes do que vocês chamam de método científico na Europa, porque ele demorou para chegar lá, mas não significa que o bicho não existia, né? Então, ele fala que, olha, método científico é uma contribuição de quem? Né? Do Al-Hazen, né? Olha só. E ele pondera lá exatamente o que a gente usa hoje em dia, né? Quando você quer criar conhecimento científico, você deveria fazer uma hipótese sobre a realidade, verificar essa hipótese com estudos, né? Assim, com testes clínicos, por exemplo. Essa hipótese que você formulou, ela tem que ser criticada pelos seus pares. Então, a ideia de revisão de pares, ela tem milhares de anos. Ela não é de anteontem. Só que isso aqui tudo foi esquecido, né, na visão do Peter Attia, que chama a medicina 1.0. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui está dentro do escopo do que o Peter Attia chama de medicina 1.0, que ele fala que é tipo uma balela que estava acontecendo aí. Era um monte de gente no mundo meio que chutando. Ah, bota essa planta ali para ver se funciona. Como se isso fosse completamente desprovido de método, completamente desprovido de ciência. E não era. A gente tinha ciência em evolução, inclusive incrível aqui, né? Métodos e observação da realidade. Já tinha procedimentos cirúrgicos, já tinha cura de doenças comuns, já tinha um entendimento da fisiopatologia de doenças comuns, inclusive, e de doenças complexas também, né? Isso porque eu nem entrei no fato que é, meus amores. O Ayurveda, né? Olha aqui o Charaka no Wikipedia para você também, né? O Charaka Samhita, que é um texto de 2, 3 mil anos atrás, ninguém sabe quanto tempo tem, né? O Charaka mesmo, a versão Charaka, ela surgiu mais ou menos aí junto com Hipócrates e, né, o Avicena, esses caras todos. Mas ela é anterior ao próprio Charaka, né? Esse texto era chamado de Agnivesha Tantra no seu original. E são diálogos entre, né, o guru, né, Purnavasu Atreya, que é o nome do cara, e o Agnivesha, que era o nome do seu discípulo. Os nomes eram todos esquisitos, não tinha nenhum Joka naquela época, tá? Era tudo Agnivesha, Purnavasu, eram os nomes estranhos. Mas o fato é que eles já estavam desenvolvendo conhecimento científico. Pega e lê um Charaka Samhita, como eu faço, por exemplo, já há muitos anos, e você vai ver. Tem ali estudos de fisiopatologia, de diagnóstico, tudo isso sendo revisado por pares ao longo de milhares e milhares de anos. O fato é que a medicina ayurvédica, por exemplo, tem aí os seus 3, 4 mil anos, e não era chute, né? Não era guesswork, né? Mas não era, né? Não era um conhecimento que foi desenvolvido na Europa, né? Então ninguém sabe, ninguém viu, porque não estava acontecendo na Universidade de Lyon, sei lá, né? Mas o fato é que a gente já tem conhecimento científico médico com base em metodologias científicas, sim, há milhares e milhares de anos. Dói isso, às vezes, para as pessoas que nunca estudaram isso pensar, porque elas pensam: calma aí, Matheus, então tudo não começou na França, né? Tudo não começou na Itália. Nem tinha Itália, meus amores. A Itália é do século passado. Não tinha Itália. Vocês entendem que não tinha França, não tinha Itália. Esses países nem centralizados eram. Era uma loucura, isso aí foi tudo centralizado anteontem, na prática, se você comparar com conhecimento, né, ayurvédico. Então, essa ideia de que a medicina 1.0, que inclui todo o sistema de medicina tradicional chinesa, todo o sistema de medicina tradicional ayurvédico, todo o sistema de medicina tradicional árabe e mais outras coisas que foram desenvolvidas ao longo, né, de milhares e milhares de anos, que o Peter Attia chama, e aí eu lembro vocês, de guesswork, né, de palpite, né, de chute, basicamente, desprovido de método científico. Então, isso aqui traduz como palpite. Palpites. Então, isso aqui não seguia métodos que poderiam ser chamados de científicos. E eu discordo absolutamente da visão do Peter Attia aqui, tá? E aí ele traz para você, né, então, o que que ele chama de medicina 2.0. A medicina 2.0 para o Peter Attia já é um desenvolvimento disso. A medicina 2.0 ela começa mais ou menos na metade do século 18, na metade do século 18. Então você tem aí, né, por exemplo, eu dou aula sobre isso há muito tempo já, né? metade do século XVIII, você tem algumas marcas do desenvolvimento do conhecimento científico moderno. Então, por exemplo, o Norton fez a primeira cirurgia com uso de anestésico, né? O Ignaz Semmelweis escreveu o Die Prophylaxis der Kinderbettfieber, né? A profilaxia da febre puerperal. E ele fala sobre a ideia de profilaxia, que o obstetra deveria lavar as mãos entre os partos. Olha que revolução, né? O Semmelweis, aqui na metade do século XIX, né? Botei século XVIII, metade do século XVIII, é século XIX, desculpa, metade do século XIX, é pior ainda, né? Mais recente ainda, ele escreve a profilaxia da febre puerperal. Então, profilaxia da febre puerperal é exatamente isso. A febre puerperal é uma febre, né, uma contaminação que a gente nem sabia que era uma infecção, né, naquela época na Europa, que afeta a mulher que acabou de dar luz. Por quê, né, diz o Semmelweis? Porque o obstetra, o médico que estava lá fazendo o parto, ele não lavava a mão entre os partos. Ele saía de uma mulher que acabou de parir, botava o bebezinho ali na manjedoura e fazia o outro parto. Aí o Semmelweis dizia, talvez o médico tenha que lavar a mão, aí ele vai contaminar menos gente. O Ignaz Semmelweis foi totalmente execrado pela comunidade médica na metade do século XIX. As pessoas não aceitaram a ideia de profilaxia, tá? Diga-se de passagem, os médicos não aceitam a ideia de profilaxia até hoje. O último estudo que saiu no New England Journal of Medicine comparando, né, profilaxia, fazendo um estudo de profilaxia, percebeu que nos Estados Unidos 50% dos médicos e enfermeiros, médicas e enfermeiras, não lavam a mão entre os pacientes. Isso foi de agora, tá? Ignaz Semmelweis, metade do século XIX, 1848, 1860, por ali, falou que médicos deveriam lavar a mão pela primeira vez na história da Europa, né? Do conhecimento médico eurocêntrico, tá? Pela primeira vez. Ninguém aceitou essa balela do Ignaz Semmelweis de que médico tinha que lavar a mão, porque médico não transmite, né, doença. Médico é o cara. Médico é a divindade manifesta. Então, médico não transmite doença. Cala a boca, Semmelweis. Até hoje, nos Estados Unidos, último estudo que eu vi, 50% dos médicos e enfermeiros não lavam a mão entre pacientes. Então, é basicamente uma roleta russa para você saber se o teu médico lavou a mão antes de atender. No século XXI, meus amores, não é, tipo, né, conhecimento antigo isso. O fato é que a proposta de profilaxia do Ignaz Semmelweis, que é inovadora no século XIX na Europa, na Índia não era nada inovadora. Porque a gente tinha, por exemplo, o Sushruta Samhita, um texto de 2000 anos atrás, já dizendo que o médico deveria lavar a mão e tomar banho, diga-se de passagem, entre os pacientes. Na perspectiva ayurvédica, o médico, ele não só deveria lavar a mão, como ele deveria trocar de roupa e botar uma roupa virgem entre os pacientes. Isso já tinha 2000 anos, a ideia de profilaxia na medicina ayurvédica. No contexto histórico do Peter Attia, isso estava na medicina 1.0, que era uma medicina desprovida de método. Só que isso não é verdade, né? O Ayurveda é completamente provido de método. E a gente, inclusive, já fazia as coisas que foram feitas no final do século XIX, no início do século XX, há 2000 anos atrás. Então, só para dizer o quão a gente já sabia essas coisas no Ayurveda. O fato é que ele estende essa medicina 2.0, né, até agora, basicamente. Ele fala que ela começa aí no século XIX, né? O Louis Pasteur, por exemplo, escrevendo Le Microbe Organisé, né? Os micróbios organizados, e propondo a ideia de fermentação, né? Da pasteurização, né? Como a pasteurização como um método para você matar os bichinhos que vivem lá no leite, em outros alimentos. Então tem uns bichinhos, né? Disse o Pasteur. Tem uns bichinhos. Tem umas bactérias, uns micróbios, uns negócios, microbios, umas vidas bem pequenininhas, que elas geram doença. De novo, todo mundo execrou a ideia do Pasteur de que tinham micróbios. No Ayurveda, a gente já falava sobre doenças contagiosas há 4000 anos atrás. Na visão eurocêntrica, a gente fala que o Steve Harvey foi o primeiro a mapear a circulação sanguínea. O Sushruta Samhita já fez isso nos anos 2000 anos atrás, já tinha, né, como artérias, a ideia de artérias, a ideia de veias, quantas artérias saem do coração humano, como é que elas circulam pelo corpo. Isso tudo já estava escrito há 2000 anos atrás, isso não é novidade. O Peter Attia, ele fala, descoberta da penicilina lá em 1926, né, E a revolução, né, dos antibióticos, que é o que está moldando a nossa vida, né, hoje em dia. A medicina 2.0, basicamente, na visão do Peter Attia, é a medicina que você conhece. É a medicina que foi aplicada pelos médicos que você conhece até hoje, até recentemente. A inovação do Peter Attia é a medicina 3.0, e eu vou chegar lá daqui a pouquinho, tá? Mas o fato é que, da metade do século XIX até recentemente, você tinha um modelo que já, para na visão dele, já está ultrapassado, mas é um modelo que todo mundo vive. É um modelo que espera você ficar doente para te tratar, basicamente. Então, esse modelo aqui é o modelo que vocês conhecem, que a maioria das pessoas não gosta mais hoje em dia. É o modelo medicamentoso, por exemplo. Medicamentoso. É o modelo que espera a doença se estabelecer e a trata. Então, é um modelo que ele é pouco ativo, né, no processo. Ele não faz prevenção, ele faz tratamento. Então, tratamento é mais importante do que prevenção. Tá? É um modelo que, de novo, por causa do eurocentrismo, eles têm essa perspectiva, inclusive, em termos de longevidade. Como a gente usa métodos, né, eurocêntricos para medição de longevidade, a gente pensa que as pessoas viviam 30 anos até pouco tempo atrás. Porque na Europa vivia-se pouco, né? Na Europa medieval, as pessoas viviam 30 anos, 40 anos. E aí eles acham que a gente vivia 30 anos, 40 anos. O ser humano, desde sempre, vivia 30 anos, 40 anos. Sendo que na Índia, por exemplo, no Ayurveda, a gente diz, já tinha perspectiva de longevidade de 100 anos de idade no Charaka Samhita, 4 mil anos atrás. A gente já fala no Ayurveda, nos textos milenares do Ayurveda, que a expectativa de vida de um ser humano é na casa dos 100 anos. Não é 200, 300, tampouco, mas é na casa dos 100. Principalmente em Kali Yuga, que é a época que a gente vive hoje em dia. A ideia de que um ser humano poderia viver para ser um centenário está presente nos textos milenares do Ayurveda. Só que na medicina moderna eles acham que a gente acabou de inventar, que a gente está chegando a 100 anos agora, no século XXI, porque até 3 minutos atrás todo mundo morria porque ficava respirando carvão da segunda revolução industrial lá na Inglaterra. Eles esquecem que tinham países no mundo, como a China, como a Índia, que já tinha arquitetura, tinha engenharia. As pessoas já... Ah, porque os chineses inventaram a pólvora. Mas esquecem, acham que eles só inventaram a pólvora. Fizeram a pólvora e não fizeram mais nada. E esquecem que era uma civilização inteira, com um monte de desenvolvimento científico, e a pólvora é uma dessas consequências. Os chineses, por exemplo, tinham navios que botavam as caravelas portuguesas para correr. Se você olhasse o desenvolvimento da engenharia naval chinesa, por exemplo, de 1000 anos atrás, ela era mais desenvolvida 1000 anos atrás do que as caravelas que chegaram do Brasil há 500, 600 anos atrás. Só que na nossa visão eurocêntrica, a gente não vê nada disso. A gente esquece que o mundo existia fora dos portugueses. Sendo que os portugueses, os espanhóis, com perdão, assim, eu venho de tradição portuguesa também, mas os caras, eles começaram anteontem, né? Os países deles começaram anteontem, né? Em termos, né, históricos, né, milenares. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui, né? Por exemplo, se você parar para dar uma olhada, né, em modelo de desenvolvimento da medicina moderna, né, o que a gente chama, estou aqui pegando um artigo do PubMed, né, um estudo comparativo falando sobre história da medicina, tá? Então, só para você saber, né? Ah, Matheus, você está inventando tudo isso. Não estou inventando, gente. Presta, é só sentar para estudar um pouco. Olha só. É geralmente aceite que o primeiro ensaio clínico comparativo da história foi realizado por James Lind em 1747. Tá? Então, em 1747, no século XVIII, foi aceito que foi o primeiro ensaio clínico comparativo da história europeia. Europeia, que é Europa e Américas, tá? Por causa do tratamento do escorbuto, né? Foi esse cara aí que viu que as pessoas que ficavam dentro de um barco durante muito tempo, elas desenvolveram uma doença que era de falta de vitamina C. E aí fez um estudo e aí viu que era só espremer uma laranja que as pessoas melhoravam. Olha só, que loucura. As bases da medicina experimental moderna foram publicadas por Claude Bernard em 1865. Só para você entender o quão eurocêntrico é isso aqui. O fato é que o conceito metodológico que levou ao primeiro ensaio clínico randomizado, controlado, em 1948, Tem gente nessa live que nasceu antes de 1948. Mostrou que os efeitos da estreptomicina na tuberculose pulmonar foram significativamente diferentes daqueles de um placebo. Surgiu em 1948, também conhecido como anteontem, né? É a ideia de estudo clínico randomizado controlado por placebo. Por que que a gente teve a necessidade de criar um estudo clínico randomizado controlado por placebo? Porque você teve, a partir aí do início do século passado, século XX, né, o desenvolvimento de um carinha, né, de um agente muito interessante dessa história, que é a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica, e aí leia-se que, por exemplo, Bayer, né, eu não sei se você sabe, mas a Bayer já vendia remédio desde o final do século XIX. Né? A gente tem 1898, por exemplo, a Bayer vendia heroína na farmácia. Heroína, tá? Se eu botar aqui no Google, a gente acha. Tá? Eu vou botar no Google. Eu vou botar porque, né, já começamos. Vamos botar aqui, ó. Heroin Bayer. Bayer. Escrevi errado. Heroin Bayer. Olha aqui, ó. Imagens. Eu vou achar. Olha só que maravilhosa ela é. Ai, gente, eu adoro isso. Como é fácil o conhecimento. Open image in a new tab e vou abrir ela aqui para vocês. Ah, eu não sei se eu vou conseguir dar um zoomzão nela. Olha que coisa maravilhosa. Você tinha, meus amores, heroína, heroin, vendendo na farmácia, tá? E se você olhar direitinho, em cima da palavra heroin, tá escrito ali, ó, Bayer. Você consegue ler? Bayer, eu não consigo iluminar para você. Para que que a heroína era vendida pela Bayer? Para cough. Olha aí a bula do lado esquerdo. Cough significa tosse, tá? Então, em 1898, a Bayer, e se é Bayer, né, meus amores? Vamos combinar, né? Se é Bayer, devia ser heroína da boa, né? Para tratamento de tosse, tá? Eles vendiam isso na farmácia. Inclusive, usavam heroína para tratamento pediátrico, tá? Aplicavam heroína em criança no final do século XIX. Por que que eu tô te mostrando tudo isso? Para te deixar horrorizada de cabelo em pé? Não. Só para você entender por que que você teve, na metade do século XX, o desenvolvimento do estudo clínico controlado, duplo cego, randomizado, né, com placebo. Por que que você teve a necessidade de criar esse troço? Você teve a necessidade de criar esse tipo de estudo porque você agora tinha uma indústria farmacêutica surgindo e injetando heroína nas pessoas. Você tinha uma indústria farmacêutica surgindo em 1919, vendendo Radior. Vamos ver Radior? Deixa eu botar ele aqui, ó. Vou abrir uma aba no Google e vou botar Radior. Quem sabe, sabe. Em 1919, você tinha Radior, meus amores. Ah, não, eu botei rádio. Radior. Radior. Aqui ele. Aqui ele. Radior. Deixa eu ver se... Aqui. Olha essa imagem. Essa imagem é boa demais. Calma aí. Open image na new tab. Vamos lá. Isso aqui, ó, meus amores e minhas amoras, é o Radior. Radior. Passe ele na sua pele que ela fica brilhante. Toilet requisites. Você tem que ter isso aqui no seu toilet, no seu banheiro, tá? O que que acontece quando você passa Radior? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui. Olha que linda que ela fica. Ela fica com a pele brilhando, que é uma maravilha. Radior era um produto da indústria farmacêutica que foi desenvolvido com base numa descoberta recente da Marie Curie, né? Uma mulher maravilhosa que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por causa dessa descoberta. Eles fizeram um creme com esse elemento químico que chamava radium e que hoje em dia você sabe, você conhece a palavra, você sabe que ela é radiumativa, né? E você teve a criação de um produto que chama Radior. É isso. Passa na sua pele. Passa na sua pele que ela fica brilhante. 1919 isso aconteceu, tá? E aí, só para te dar um pouco de contexto do porquê a gente teve que criar um estudo randomizado duplo cego controlado pelo placebo. Porque você estava tendo o surgimento de uma indústria farmacêutica que estava começando a passar radium na pele das mulheres, estava começando a injetar as pessoas com heroína, estava começando a antibióticos aí bombando pra caramba. E você precisava entender se esses fármacos que faziam tão mal e que tinham tanto efeito colateral, se eles eram melhor do que um placebo, do que alguma coisa que não tem efeito comprovado cientificamente. Se eu tomar chá de gengibre e eu usar paracetamol O chá de gengibre, ele é melhor, igual ou pior do que o paracetamol. Ah, Matheus, por que é importante entender se o chá de gengibre é pior, melhor ou igual ao paracetamol? Porque se você tiver o mesmo efeito para melhora da sua dor de cabeça tomando um chá de gengibre, você não vai tomar paracetamol. Por que você não vai tomar paracetamol? Porque o paracetamol, ele é hepatotóxico. Ele faz mal para o seu fígado. Não sei se você sabia disso, mas o paracetamol, ele tem um nível de hepatotoxicidade que não é irrelevante. Então, se você pode controlar a sua cefaleia, a sua dor de cabeça, com chá de gengibre, que não destrói o seu fígado, obviamente você vai usar isso em vez de usar o paracetamol. E aí você tem o início de uma era que não tem nem 100 anos, que é a gente precisa testar esses fármacos contra um placebo. Porque a gente tem que comprovar que eles são tão melhores do que placebo para justificar todos os efeitos colaterais que eles têm. Na indústria, por exemplo, hoje da farmaco-oncológica, a gente vê a necessidade disso. Eu vou injetar um troço na pessoa que é um agente, né, de tratamento de oncologia, é um agente no tratamento com quimioterápico, por exemplo, que ele detona o corpo da pessoa, mas ele não melhora em nada a doença? Não. Se ele não é melhor do que um placebo, a gente não usa. É para isso que surgiu esse modelo. Não era para testar se brócolis faz bem. Não era para testar nutrição, por exemplo. Só que aí, obviamente, a gente começou a testar e ver que rádio não era tão bom assim, heroína não servia para tosse. E aí a gente teve uma era, que é a era que a gente vive hoje, que o Peter Attia chama de medicina 2.0, na qual, né, você cria remédios, testa remédios, cria remédios, testa remédios. É melhor do que gengibre? Não. Então joga fora. É melhor do que brócolis? Não. Então não usa. Ah, é muito melhor do que placebo. Então dá para a gente pensar em prescrever. É uma medicina 2.0, vou voltar a minha tela aqui para o meu caderninho. Essa medicina 2.0 que tem uma visão de tratamento. Existe um vírus, vamos botar um antiviral. Nem funcionam tão bem, né? Tem uma bactéria, vamos botar um antibiótico. Aí eles já funcionam bem melhor, né? A gente tem tratamentos muito melhores, né, para bactéria do que para vírus, por exemplo. Essa é a medicina que você conhece, que você vive, né? E que, querendo ou não querendo, é o mundo que você habita. E aí vem o Peter Attia e traz uma inovação maravilhosa, um pensamento, uma perspectiva nova, incrível, revolucionária, que ele chamou de medicina 3.0. A medicina 3.0, ela foca na prevenção. A medicina 3.0, ela é uma medicina de precisão. Na visão do Peter Attia, o que ele ensina, o que ele pratica, o que o Outlive, esse livro que eu comentei no início da live, propõe, é um sistema de medicina que é feito sob medida para você. Sob medida. Enquanto a medicina 2.0 ou a medicina generalista, você faz um estudo para ver se paracetamol é melhor do que placebo e se der que é melhor do que placebo, você dá paracetamol para todo mundo igual, a sua tia de 70 anos e a sua filha de 14 anos, as duas vão tomar o mesmo remédio. Talvez até numa dosagem parecida. Isso era a medicina 2.0. Na medicina 3.0, a gente tem genética, a gente tem epigenética, a gente consegue ver quem é você exatamente, como é que a sua microbiota ela responde ao consumo de determinados alimentos. E aí a gente consegue tratar você do jeitinho que você é. Olha que revolução maravilhosa. O modelo atual de medicina para onde a gente está indo, a revolução atual que está acontecendo na medicina, é para uma medicina mais preventiva. É para uma medicina com foco em longevidade. É para uma medicina com foco em precisão. Edição genética com a tecnologia de CRISPR, por exemplo. Vocês entenderam? Essa é a medicina do Peter Attia, a medicina 3.0. E aí o Peter Attia, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não dá tempo, mas eu vou elaborar tudo isso aqui, né, na nossa aula de sábado, de 9 da manhã a 1 da tarde, tem aula comigo sobre longevidade na perspectiva moderna. Dando uma pitada aqui para você que não é minha aluna, não é meu aluno da formação, só para você não sair com água na boca, ele traz conceitos revolucionários de tratamento de seres humanos. Ele fala, por exemplo, da importância para a sua saúde da atividade física. Atividade física, olha que maravilha. Você sabe, não, você não estudou na faculdade de medicina isso. Ele comenta que ele também não estudou. Ninguém falava sobre a importância do exercício. Para a saúde. Sacanagem, né? ele fala sobre, olha só, a gente está começando a desbravar, né, o mundo incrível, inexplorado, inovador, revolucionário da nutrição. Como que você come faz diferença para a sua vida e para a sua saúde. E que nutrição deveria ser sob medida. Não tem dieta que funciona para todo mundo. Não é que todo mundo deveria ser vegano, nem todo mundo deveria ser low carb, nem todo mundo deveria ser paleo, nem todo mundo deveria ser nada, porque cada pessoa tem um corpo diferente que precisa ser respeitado. Vocês que estudam comigo, está suando familiar? Soa familiar para você? Né? A ideia de que a gente investiga a pessoa por quem ela é, que duas pessoas não são iguais, que a gente tem que investigar, né, onde ela mora, quantos anos ela tem, as particularidades da composição biológica dela, né, a idade dela, se de manhã é uma coisa e de noite é outra coisa, no verão é uma coisa, no inverno é outra coisa. Já ouviram falar disso? Uau! Né? Na medicina 3.0, a gente se atenta para as particularidades do ambiente, da ecologia. Como o ambiente ele afeta o seu corpo, que é um sistema, né, complexo, aberto, adaptativo. Olha que maravilha. Isso é a medicina 3.0. É para aí que a medicina está indo, finalmente. Olha que maravilha. O que, que eu acho disso tudo para a gente encerrar, né? Eu acho que outra perspectiva é possível. Se a gente quiser ficar dando nome para essas coisas, vamos chamar de medicina 4.0. O que, que é a medicina 4.0? A medicina 4.0 é, primeiro, o entendimento não eurocêntrico da história da medicina. É a gente honrar o desenvolvimento de conhecimento científico antes dos europeus, por exemplo, né? dos povos pré-colombianos que já estavam aqui, né, no Brasil, na América do Norte, produzindo conhecimento na relação deles, por exemplo, com a floresta. Na relação dele, por exemplo, com os desertos, na relação deles com a ecologia, né? Que não é novo nada disso. Isso já existia nas Américas, nos povos originários. Isso já existia na África, né? Nos povos africanos diversos, que depois foram totalmente divididos lá no século XIX pelos europeus, né? No Congresso de Berlim. Botaram os povos para lutarem entre si, detonaram o continente inteiro, e aí hoje tem a pachorra de falar: essa galera é muito um pouco desenvolvida, né? Deve ser pouco desenvolvida porque é geneticamente mais ignorante mesmo. Ignora que a gente está há 500 anos detonando o continente, botando fronteiras onde elas não existem, jogando os povos uns contra os outros. Ignora completamente que a gente entrou dentro do continente, explorou a mão de obra na marra e pegou todos os diamantes, todas as joias, tudo que tinha de rico aí e mandou para o British Museum. Ignora. Tá? Ignora que é culpa nossa que a gente fez isso. Os caras têm a pachorra de terem invadido o planeta Terra inteiro, detonado o planeta Terra inteiro e ainda olham para eles e falam: eu acho que a gente tem o fardo do homem branco de ir lá e civilizar essa galera. Gente, isso não serve. Para, né? Não seria... porque eu tenho que rir. Eu tenho que rir, porque a minha vida é um resultado desse troço, né, também. Só que é tudo mentira, né? Outra perspectiva possível para você de medicina 4.0 é você entender que a medicina 1.0, ela é o Ayurveda, a medicina chinesa, a medicina tradicional indígena. Essa galera é o 1.0. 1.0 é um conhecimento que já falava de medicina de precisão. 1.0 é um conhecimento que já estava extremamente avançado. 2.0 talvez seja a Europa acordando finalmente para o que já estava acontecendo em outros lugares e avançando esse conhecimento um tequinho só. Medicina 3.0 talvez tenha sido esse desenvolvimento necessário e maravilhoso do conhecimento científico moderno, dos estudos controlados por placebo, da farmacologia moderna. Isso tudo é maravilhoso. Eu não estou falando nada contra remédios. A gente ter a evolução que a gente tem na cirurgia hoje em dia, na traumatologia, eu honro tudo isso. Eu acho que tudo isso é maravilhoso, é extremamente importante. E a gente não tem como existir se não fosse tudo isso. A diminuição da mortalidade infantil, por exemplo, com saneamento básico sendo expandido, né? Tudo isso é a medicina 3.0. Agora, vamos falar sobre a medicina 4.0. A medicina 4.0 é uma medicina que a moderna para de ser tão focada no próprio umbigo e tão eurocêntrica. Para e olha para outras perspectivas e honra, né, de maneira humilde, perspectivas que já existiam antes dela. Na medicina 4.0, essa arrogância diminui na medicina moderna e aí ela abre uma porta para um diálogo com as outras medicinas que já existiam antes. Ela percebe que ela não é a única medicina, a única maneira, o único jeito, que tudo precisa passar por estudos randomizados controlados por placebo, porque não precisa. Você não precisa definir que brócolis é melhor do que plutônio com um estudo randomizado para você comer mais brócolis. Medicina 4.0 é o que a gente chama de integrativa, talvez. Integrativa? Que não é essa integrativa que todo mundo hoje em dia chama de integrativa quando faz um monte de qualquer coisa, né? Ah, ataca qualquer coisa que não tem comprovação e chama de integrativa. Mas sim o movimento de integração, da gente poder coexistir todo mundo junto. Saber que tinha conhecimento científico antes, teve desenvolvimento científico agora, e agora a gente vai caminhar junto para uma outra era, né, para um novo momento, no qual a gente tem a medicina moderna aprendendo com o Ayurveda, porque tem muita coisa para aprender, e a gente tem o Ayurveda aprendendo com a medicina moderna, porque os ayurvédicos também ficam focados no próprio umbigo, também olham para a medicina moderna e fazem escárnio. Isso aí fica dando antibiótico para todo mundo. Darará. Também não acreditam nos desenvolvimentos científicos. Vocês, que muitas vezes estão aqui, são minhas alunas e alunos, e agora calma porque é fácil criticar os outros, mas vamos trazer a autocrítica também um pouquinho. Você que tem, né? Ah, Matheus, eu não acredito nessas coisas de desenvolvimento moderno. Você também, de repente, precisa flexibilizar um pouquinho a sua perspectiva. Você precisa ter uma mente e um coração abertos para a inovação. Para a ideia, né, que não é nada revolucionária e é totalmente ayurvédica, de que o conhecimento está o tempo inteiro evoluindo. O Ayurveda não parou no Charaka Samhita, ele continuou. Ele continuou nas medicinas 2.0, 3.0. O Ayurveda é essa evolução do conhecimento científico que está sempre aberto, está sempre curioso, porque o mundo muda. O mundo do Charaka Samhita na Índia de 3 mil anos atrás, ele não é mais o mundo que a gente habita. Hoje em dia tem carro, poluição pra caramba, tem crimes que são diferentes, violência diferente, as coisas são plantadas e colhidas de maneira diferente, e você tem que atualizar o seu software do Ayurveda também. Medicina 4.0 talvez seja um lugar muito menos arrogante de todos os lados. Menos arrogância do lado da moderna, menos arrogância do lado da Ayurveda. Menos dogmático, que é o pensamento fechado, e mais científico, que é o pensamento aberto. Afinal, ciência é quando a gente se coloca aberto para aprender. É mesmo o médico moderno, que é científico de verdade, que lê livros de Ayurveda, em vez de dizer, eu não acredito nisso aí, que é um pensamento dogmático e não científico. Quando você tem um Peter Attia, e eu espero que ele tenha essa abertura, que faz uma proposição que é muito eurocêntrica, que está equivocada, e de repente ele se abre para dialogar a respeito de sistemas mais tradicionais de ciência, sim, porque a gente já aplicava as metodologias básicas de observação, crítica, revisão por pares, as bases já estavam lá. Não é porque é novo que é melhor, não é porque é velho que é ultrapassado. A gente, hoje em dia, é muito arrogante. É, o jovem que sabe mexer em eletrônicos acha que a avó não tem nada para ensinar para ele. E aí a gente perde a oportunidade de aprender com os mais velhos. Em comunidades mais tradicionais, a gente colocava o vovô e a vovó no centro da aldeia, no centro da comunidade, porque ele teve muito tempo de vida. Esse tempo de vida traz conhecimento, traz sabedoria que pode orientar as civilizações, né, as gerações mais novas. Essa tradição milenar do Ayurveda, da medicina tradicional chinesa, pode orientar as civilizações que são mais novas. E que tem um pouco de arrogância de adolescente, né? De que descobriu tudo há 300 anos atrás. Que é tipo um adolescente de 14 anos, quando ele acha que ninguém entende o sofrimento que ele está passando, terminando o primeiro namoro da vida dele. Ninguém nunca sofreu como eu estou sofrendo. É natural, né, que o conhecimento europeu tenha um pouco essa coisa adolescente, porque é muito jovem. E aí a medicina 4.0 talvez seja esse convite à maturidade. Né? A ideia de que você vai ficando mais velho, né? Com 40 anos, 4.0, de 4.0 eu posso falar, meus amores. Com 40 anos você vai diminuindo as certezas, você vai acalmando o coração e pensando, tá bom, vai. Eu não sei tanta coisa assim. Eu sei uma coisinha ou duas, mas tem muito mais coisa que eu não sei do que coisas que eu sei. De repente, na medicina 4.0, com humildade, povos tradicionais, todo mundo junto, a gente avança para tratar, né, melhor os nossos pacientes, que são efetivamente o centro dessa jornada histórica toda. Esse foi o projeto 0900, 0800, episódio 901. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente se vê de novo sábado. One.